deputados, bom dia a todas e a todos, aos que estão presentes em sala e aos que nos acompanham pela plataforma digital. Já temos quórum, pelo que vamos iniciar a nossa reunião ordinária, cuja ordem do dia é aquela que naturalmente terão presente, que é longa, a que se seguirá ainda uma reunião de mesa e coordenadores assim que terminarmos a reunião ordinária. O ponto número 1 diz: apreciação e votação das atas número 122 e 123, referentes às reuniões do dia 18 e 19 de maio. Inscrições? Não há. Vamos então votar. Primeira ata número 122, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Votamos agora a ata número 123, quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audição da IP, Infraestruturas de Portugal, sobre a modernização e eletrificação da linha do Alentejo. Julgo que o Sr. Deputado Bruno Dias já está em linha connosco. Ainda não está. Vamos então fazer derrapar este ponto na ordem do dia, conforme costuma ser prática habitual. O Sr. Deputado Bruno Dias está a tentar ligar-se, ainda não conseguiu. Retomaremos este ponto assim que possível. O ponto número 3 diz: discussão do projeto de resolução número 1270 do PS, que diz reativação do Serviço Regional de Passageiros da Linha do Sul. Inscrições? Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente.
Sim.
Desculpe. O grupo parlamentar do PSD requer o adiamento dessa discussão.
Sr. Deputado, só um momento, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado Costa, faz favor. Foi o Sr. Deputado Cristóvão Norte, nós não o estávamos a ver, mas entretanto apareceu na imagem, além do reconhecimento da voz. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, sendo este adiamento de natureza regimental, acho que atendendo ao que aconteceu na última reunião, em que o Partido Socialista tentou agendar este ponto sem na altura, por proposta dos serviços, sem o debate, na altura, para ir em conjunto, direi o seguinte, e solicitava aos grupos parlamentares, até porque não havendo hipótese do Partido Socialista impedir este adiamento, solicitávamos o consenso para também o ponto 4 ser adiado, porque o que consensualizámos era que o ponto 3 e o ponto 4 seriam debatidos hoje para depois serem votados todos em conjunto. Se o ponto 3 for adiado e o ponto 4 não for adiado, vamos ter nas grelhas de votação o que nós na semana passada combinámos que não ia acontecer, que era ter dois projetos num dia e outro projeto no outro dia. O que nós combinámos sobre esta matéria na última reunião era que subiam já os três projetos em conjunto e que o projeto do PS ia sem informação escrita do debate. Caso o ponto 4 não seja adiado, isso não vai ser possível e vamos ter três projetos em votação separada. E não se está a cumprir aquilo que foi um acordo de todos os grupos parlamentares na última reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. É verdade que foi foi isso que ficou combinado entre os grupos parlamentares na última reunião. Portanto, quanto à solicitação do Sr. Deputado Cristóvão Norte em relação ao ponto número 3, nada a dizer, porque é uma figura regimental que aqui pode ser aplicada. Quanto ao ponto número 4, como já tinha sido adiado uma vez, no espírito daquilo que foi apresentado pelo Sr. Deputado Hugo Costa, para o podermos adiar tem que ser por consenso, e atendendo ao combinado na última reunião, eu pergunto se há consenso para o podermos adiar para depois discutirmos em conjunto com aquilo que é o projeto de resolução número 1270. Pergunto então se há consenso para esse efeito em relação ao ponto número 4, ou seja, já entramos no ponto número 4, o ponto número 3 já ficou adiado, que é uma figura regimental que não tem contestação. Portanto, o ponto 4 diz: apreciação e votação da informação relativa à discussão dos seguintes projetos de resolução, número 1171 do PCP, e o número 1244 do BE, e tal como foi dito pelo Sr. Deputado Costa e tal como eu acabei de explicar, só é possível adiar se houver consenso. Pelo que eu pergunto, se há esse consenso.
Sr. Presidente?
Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
O grupo parlamentar do PSD não se opõe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já está?
Bom dia, aqui. Pergunto se me consegue ouvir, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bruno Dias, é o Sr. Deputado que está a pedir a palavra, julgo eu, não é?
Sr. Presidente, eu pedi apenas que pudesse repetir qual é exatamente o assunto que está a ser adiado. Peço desculpa.
Eu vou então repetir, penso que me está a ouvir bem, está?
Agora estou a ouvir melhor. Peço desculpa, estou aqui com uma dificuldade de ligação, pedia só essa repetição. Peço desculpa a todos. E ao Sr. Presidente.
Ainda vou recuar um bocadinho ao ponto número 2. O ponto número 2, que era um requerimento apresentado pelo PCP, nós adiámos na ordem do dia para que o Sr. Deputado se pudesse, entretanto, ligar, uma vez estava com dificuldades em ligação. Portanto, já lá iremos ao ponto número 2. Entramos no ponto número 3, que dizia, discussão do projeto de resolução número 1270 do PS. O grupo parlamentar do PSD, pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, pediu o adiamento deste ponto número 3. Daqui se aplica diretamente o regimento, pelo que, quanto a este adiamento, nada a dizer, é uma figura regimental. No ponto número 4, que diz, apreciação e votação de informação relativa à discussão dos seguintes projetos de resolução, que são o número 1171 do PCP e o número 1244 do BE, o Sr. Deputado Costa pediu a palavra para relembrar que tínhamos acordado na última reunião que a discussão destes dois projetos de resolução seria feita em conjunto com o projeto de resolução que eu referi há pouco e que está incluído no ponto número 3. Atendendo ao adiamento pedido pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte em relação ao projeto de resolução número 1270 do PS, o Sr. Deputado Hugo Costa solicitou que, de acordo com aquilo que foi combinado na última reunião e daquilo que foi acertado por todos os grupos parlamentares, que este ponto número 4 fosse também adiado para ser discutido em conjunto com o projeto de resolução do PS. Para adiarmos este ponto número 4, precisamos de consenso, uma vez que ele já foi adiado uma vez. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, entretanto, deu a sua opinião favorável a que pudesse ser adiado, ou pelo menos que o grupo parlamentar do PSD nada tinha a opor quanto ao efeito. Sr. Deputado Bruno Dias, penso que consegui explicar resumidamente aquilo que se tinha passado anteriormente. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Já compreendi. Peço desculpa por este compasso de espera e também podemos dar consenso, tendo em conta o adiamento do ponto anterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Falta-me a opinião do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada, a posição do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Isabel Pires, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, também damos, obviamente, consenso, porque as duas coisas estarão ligadas e, portanto, nada a opor.
Muito bem, muito obrigado. Assim, penso que não está mais nenhum grupo parlamentar ligado, vou só perguntar aos serviços. Não está. Assim sendo, há consenso entre os grupos parlamentares presentes para que o ponto número 4 seja igualmente adiado e, portanto, estes três projetos de resolução serão novamente agendados, certamente para a próxima reunião ordinária. Deste modo, penso eu que estamos em condições de regressar ao ponto número 2, uma vez que o Sr. Deputado Bruno Dias já conseguiu fazer a ligação e, inclusive, já o ouvimos. E o ponto número 2 diz, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição da IP, Infraestruturas de Portugal, sobre a modernização e eletrificação da linha do Alentejo. Sr. Deputado Bruno Dias, sendo o autor do requerimento, dar-lhe a palavra, faz favor, para o apresentar, se assim entender.
Obrigado. Eu só perguntava...
Sr. Deputado, desculpe, estamos a ouvi-lo mal, mas se puder ligar a câmara também para ouvirmos, seria vantajoso. O Sr. Deputado Bruno Dias está, de facto, com problemas técnicos, perdeu a ligação. Vamos adiar novamente o ponto número 2. Vamos ao ponto número 5. Ponto número 5 diz, apreciação e votação da informação relativa à discussão do projeto de resolução número 240 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à eliminação do pórtico de Neiva na A28 da localização atual. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições, pelo que vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Apreciação e votação dos pareceres relativos às seguintes iniciativas. 6.1. Projeto de Lei número 207 do PCP, que diz: determina o cancelamento e a reversão do processo de fusão da Rede Ferroviária Nacional, REFER, com a EIP Estradas de Portugal, e da sua transformação na Sociedade Anónima com a denominação Infraestruturas de Portugal S.A. O relator é o Sr. Deputado Carlos Silva, que também não está ligado. Ponto 6.2. Projeto de Lei número 461, da autoria da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que diz: Programa de Investimento Ferroviário de Longo Curso, e cujo relator é também o Sr. Deputado Carlos Silva. Pelo que vamos ter também que adiar, não sei se o Sr. Deputado Carlos Silva está com dificuldades de ligação para entrar no sistema informático, se entretanto conseguir entrar, retomaremos estes pontos mais à frente na nossa ordem do dia. E pedi aos serviços, por favor, que me informassem se, quando o Sr. Deputado Bruno Dias conseguir novamente entrar, para regressarmos ao ponto número 2, e também pedi aos serviços para me informarem, se entretanto o Sr. Deputado Carlos Silva entrar em linha, também para me informarem para efeitos do ponto número 6. Muito bem, fui agora informado pelo Dr. Luís Marques, o Sr. Deputado Bruno Dias, está com problemas técnicos, está a caminho da sala para... Bruno Dias? Perdão, não é o Sr. Deputado Bruno Dias, é o Sr. Deputado João Dias, do PCP, e que vem, em nome do Grupo Parlamentar, apresentar o requerimento que está incluído no ponto 2. Nem sempre as soluções técnicas que temos ao nosso dispor funcionam como nós gostaríamos. Se tivesse a funcionar, tudo teria corrido com mais normalidade. Mas, enfim, ultrapassaremos as dificuldades, como tem sido o hábito. Ponto número 7. Baixou à Comissão, sem votação, para nova apreciação na Generalidade, por 60 dias, a proposta de lei número 83 do Governo, e que diz: aproba a lei das comunicações eletrónicas e transpõe a Diretiva da União Europeia 2018/1962, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Pergunto-se às inscrições. Passamos então ao ponto número 8.
Sr. Presidente.
É uma inscrição, julgo eu, Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor, e em relação ao ponto número 7, julgo eu.
Creio que sim, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faz favor.
Eu creio que nas informações que foram prestadas aos senhores deputados para efeito de preparação desta reunião, foi anexado um e-mail do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no qual, a respeito da apreciação na especialidade desta proposta de lei, sugeria a constituição de um grupo de trabalho. Esta é uma matéria muito exigente, tecnicamente com grande especificidade. Exige um
bastante... Senhor Deputado, peço desculpa por o interromper. Eu penso que a intervenção que nos está a fazer seria enquadrável no ponto 10, pelo que se calhar aguardaríamos pelo ponto 10 para esse efeito, salvo erro.
Muito bem, Sr. Presidente, peço desculpa porque eu também estou aqui com umas dificuldades em conjugar o Skype e a ordem de trabalhos. E, portanto, só consigo ter uma das duas e, como a questão foi levantada, eu não tive o enquadramento correto. Peço desculpa.
Muito bem, então aguardamos pelo ponto 10 e, nessa altura, a questão que estava a colocar é seguramente perfeitamente enquadrável. Ponto número 8. Baixou à Comissão, sem votação, para nova apreciação na Generalidade, por 60 dias, o Projeto de Lei número 818 do Chega, e que diz: procede a alteração ao número 1 do artigo 27º, adicionando os pontos 3 e 4 do artigo 53º da Lei das Comunicações Eletrónicas. Pergunto-se às inscrições. Não há. Passamos ao ponto número 9. Já se chegou o Sr. Deputado João Dias, pelo que vamos regressar ao ponto número 2, antes de irmos então ao ponto 9, e o ponto número 2 diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição da IP Infraestruturas de Portugal sobre a modernização e eletrificação da linha do Alentejo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero antes de mais pedir desculpa por este atraso e agradecer a vossa compreensão relativamente a esta apresentação deste requerimento. As razões pela qual o PCP apresenta este requerimento são bastante simples. Antes de mais, dizer que a linha do Alentejo é uma linha já bastante estudada. Aliás, a própria REFER apresentou um estudo em 2015 que estudava toda a linha do Alentejo, na ligação entre Casa Branca Beja, com a variante também passando pelo aeroporto, e a ligação Beja a Ourique, que é onde neste momento se encontra eletrificada a linha. Além do mais, apresentava neste estudo várias soluções, nomeadamente no que tem a ver com a variante, com duas soluções, duas opções na variante passando, que passa pelo aeroporto, assim como também na concordância com Casa Branca, que é importante ter ali também uma solução de concordância permitindo a ligação direta a Évora, de Beja a Évora, no sentido de Beja a Évora e à fronteira com a Espanha e à Europa. A relevância da linha do Alentejo é bastante significativa e julgo que seja conhecimento de todos os senhores deputados, até tendo em consideração, hoje já nem sequer colocamos a possibilidade de ocorrência de qualquer problema ou incidente na linha do Sul, mas basta que exista necessidade de obras em qualquer ponto desta mesma linha, o que pode acontecer a qualquer momento, e não temos uma opção que permita aquilo que é a utilização do Porto de Sines, principalmente enquanto escoamento de mercadorias. E é nesse sentido que o PCP vem aqui trazer, até porque este requerimento, porque precisamos de conhecer quais as razões por as quais vai ser feito um estudo, novo estudo, já bastante estudado, e de uma forma faseada, o que vai levar a que vamos gastar mais dinheiro, são mais de 3 milhões de euros, em novos estudos, quando os estudos já estão feitos, e, além disso, permitindo que este estudo se prolongue durante mais 3 anos, e que nos parece a nós que é urgente que seja feito, não perder tempo com estudos, mas sim que se avance já para a concretização até mesmo dos estudos que já estão feitos e que a REFER já tem disponibilizado e que estão no Governo, têm conhecimento deste estudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntas às inscrições. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada temos a opor ao requerimento, pelo contrário, até como saudamos o PCP por apresentar este requerimento, até porque anteriormente tivemos a falar dos projetos de resolução que também têm a ver com matérias similares e achamos que vir cá a Infraestruturas de Portugal será naturalmente importante sobre este assunto.
Não tenho mais inscrições, julgo eu. Podemos passar
Sr.
à
Presidente,
votação. Tenho. Sr. Deputado Salva Norte, faz favor.
Nós votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Podemos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o requerimento aprovado por unanimidade. Este agendamento passará para ser tratado já de seguida na reunião de mesa e coordenadores, onde trataremos da nossa agenda. Vamos retomar o ponto 9, que diz: baixou à Comissão na especialidade a proposta de lei número 71 da Região Autónoma da Madeira, e que diz: pelo fim do bloqueio geográfico e da discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas. Antes de passar a palavra, senhoras e senhores deputados, queria apenas transmitir que obrigatoriamente para esta matéria temos que endereçar um convite à participação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e temos que o fazer com uma antecedência mínima de 8 dias para o efeito. Esta é uma questão procedimental. Não sendo uma questão procedimental, deixaria para reflexão das senhoras e senhores deputados, assim entenderem, refletir sobre se fará sentido ou não, fica à consideração, que esta matéria seja tratada no grupo de trabalho que o Partido Socialista propôs para a Lei das Comunicações Eletrónicas. Ou seja, se esta matéria poderá ser tratada nesse grupo de trabalho ou se não faz sentido. As senhoras e os senhores deputados e o grupo parlamentar do PS que propôs o grupo de trabalho analisará. Portanto, ponto 9. Informação está dada, pergunto se há inscrições. Não há inscrições? Passamos ao ponto 10. Que diz, apreciação e votação da proposta de constituição do grupo de trabalho sobre a proposta de lei. Há aí uma pequena gralha na convocatória, onde está a PGL, deve estar a proposta de lei, sobre a Lei das Comunicações Eletrónicas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, como autor da iniciativa do Grupo de Trabalho. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, consideramos que o número de audições que um processo desta ordem que tem da transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, do SEC, que tem como origem também a alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas, que quer no debate que foram realizados, quer da parte do Governo, quer da parte proponente da matéria, quer da parte dos outros grupos parlamentares, existiu a necessidade de existir um conjunto amplo de audições sobre o assunto. Nomeadamente, existiu um grupo de trabalho com 12 ou 14, existiu um grupo de trabalho para propor esta própria lei de 12 ou 14 entidades que o próprio Governo propôs que a Assembleia da República os ouvisse, porque eles têm posições diferentes. Nesse contexto, o grupo parlamentar do Partido Socialista, atendendo que os trabalhos da nossa Comissão são sempre muito complexos a nível de agendamentos e da necessidade deste processo ser tratado com alguma brevidade, mas também com clareza, digamos o seguinte, que nós não... Há pouco também me questionavam se o objetivo do PS seria terminar isto antes do final da sessão legislativa. Não, não necessariamente, ou seja, é um trabalho que tem que ser feito com tempo. Portugal já está, digamos assim, em cumprimento, como é público, sobre esta matéria, o que obrigará também o assunto a ser tratado com alguma brevidade. E o PS, percebendo a importância do assunto, acha que o melhor é ser tratado num grupo de trabalho. Em relação à proposta do Sr. Presidente, os temas são algo diferentes, para não dizer bastante diferentes. Não temos nada a opor com a seguinte condição. Primeiro tratávamos um assunto e depois trataríamos outro, para não termos os dois assuntos a ser tratados em simultâneo, com a necessária reconfiguração de parte do grupo parlamentar, porque os deputados, nomeadamente que o Partido Socialista indicará para tratar de um assunto, independentemente da coordenação poder ser da mesma pessoa, mas os deputados que o grupo parlamentar do Partido Socialista indicará para um assunto não serão necessariamente os deputados que indicará para outra matéria, porque isto é uma matéria que tem muito a ver com as regiões autónomas. É uma matéria já agora que tem alguma complexidade e que vai obrigar a algumas audições, porque independentemente do PS ter votado a favor desta proposta da Assembleia Regional da Madeira, aprovada tucur pelo que está, poderá ter complicações até para as próprias empresas da Madeira. Isto é uma nota complicada que poderá obrigar para as empresas da Madeira e os Açores também serem forçadas a fazer os mesmos envios que estamos a querer enviar para eles e que eles podem não ter condições para responder a isso. Temos que encontrar um conjunto de mecanismos, obviamente ouvindo o Governo da Madeira e dos Açores, mas também ouvindo também o Governo Nacional sobre esta matéria. Não nos opomos que seja tratado nesse grupo de trabalho. Pedimos é que seja tratado posteriormente à Lei das Comunicações Eletrónicas e que o grupo de trabalho, assim que a Lei das Comunicações Eletrónicas tiver o fim das suas audições, poder ser reconfigurado. O que também este grupo de trabalho, no fundo, da Lei das Comunicações Eletrónicas, também pode ser algo aberto, digamos assim, independentemente de cada partido, se é o PS poder indicar 3 pessoas e o PSD 3 pessoas, o PSD ou o PS podem, em determinada reunião, fazerem-se representar por outros membros. É o normal desta matéria. Eu até proporia, avançaria já para essa proposta, que o grupo de trabalho tivesse 3 pessoas do PS, 3 pessoas do PSD e um dos restantes grupos parlamentares aqui colocados. Questionar se o Chega quer fazer parte do grupo de trabalho, porque há uma proposta do Chega que também baixa e que tem que ser tratada em conjunto. E questionar se o Chega quer fazer parte ou não do grupo de trabalho.
se quiser fazer parte, terá naturalmente, independentemente de fazer parte ou não fazer parte desta comissão, há uma proposta deles sobre este assunto, que também deve ser ter esse tratamento, digamos assim, e que depois os outros e que possa haver uma abertura para haver alguma mudança em relação a alguns assuntos, porque eu sei que mesmo outros partidos me falaram que as pessoas que tratam das questões mais técnicas e eletrónicas não são as mesmas pessoas que tratam, por exemplo, das matérias da defesa do consumidor. Isto apenas ainda na lei das comunicações eletrónicas. Quando passarmos então para outro grupo de trabalho, bem mais abrangente será. Ou seja, total concordância que a proposta de ser o mesmo grupo de trabalho para tratar de tudo, com essas várias ressalvas, porque parece-me meio difícil fazer estes dois processos em simultâneo.
Muito bem. Senhor Deputado, muito obrigado. Se merecer a concordância dos restantes grupos parlamentares, esta parece-me uma questão sensata. Incluir, então, a proposta de lei da autoria da Assembleia Legislativa da Madeira neste grupo de trabalho, com as duas salvaguardas que o Sr. Deputado acabou de apresentar. Ou seja...
Senhor Presidente...
Eu vou já dar a palavra ao Sr. Deputado, só estou aqui a fazer uma síntese para ficarmos claros, até porque foi minha a iniciativa de fazer essa proposta, para simplificar e para ajudar nos trabalhos da Comissão. E se assim for entendido, as matérias serão tratadas em separado, sendo que há, naturalmente, um ajuste das senhoras e dos senhores deputados a fazer em relação às matérias a abordar e a tratar. Em resumo, é isto. Sr. Deputado Bruno Dias, sei que está inscrito. Faz favor.
Sr. Presidente, não sei se agora me consegue ver e ouvir.
Estamos a ouvi-lo, Sr. Deputado. A vê-lo não estamos.
Agora penso que sim.
Agora estamos a vê-lo e ouvi-lo. Faz favor e bem-vindo.
Muito obrigado. Tem sido uma dificuldade esta ligação. Peço desculpa por estas ligações atribuladas. Eu queria dar a seguinte opinião. Julgo que devemos procurar simplificar ao máximo estas abordagens e a forma de tratar destes processos legislativos. O que é que eu diria? Aquilo que tem a ver com o bloqueio geográfico, julgo que é um assunto bastante menos complexo, é inegável que é um assunto bastante menos complexo e bastante mais rápido de tratar do que a proposta de lei do Código das Comunicações Eletrónicas. Isto significa que se nós tratarmos do assunto do bloqueio geográfico depois do outro assunto, poderemos, no limite, pegar na especialidade em relação a este diploma para o final deste ano ou 2022 ou seja o que for. Eu acho que isso deve ser evitado, especialmente num assunto que é mais simples e mais restrito do ponto de vista do seu âmbito. Penso que era uma situação que devia ser tratada autonomamente, acho que nem precisava de ir ao grupo de trabalho. Do ponto de vista legislativo, a Comissão e a Assembleia manterem pendente um processo durante tanto tempo sem que haja propriamente uma explicação plausível que não seja estamos a tratar do outro assunto, talvez pudéssemos encaixar esse tema não em grupo de trabalho, mas numa reunião e, no limite, não teríamos de estar a fazer uma sequência de audições que fosse um processo muito moroso. Acho que não temos que forçosamente fazer esse processo moroso em relação ao bloqueio geográfico. Portanto, eu separava as coisas, não juntava as duas para tratar da mais pequena no final de tudo. E em relação à própria criação do grupo de trabalho para tratar da proposta de lei do Código das Comunicações, estamos naturalmente de acordo. Julgo que daqui a pouco, na reunião de mesa e coordenadores, poderemos depois tratar das questões da calendarização e programação dos trabalhos, porque nós podemos multiplicar os grupos de trabalho, multiplicar, isto é, podemos acrescentar grupos de trabalho, e neste caso, naturalmente, justifica-se. A questão é depois em que momentos é que estes grupos de trabalho vão funcionar. Eu, para já, para não me alongar mais, fico por aqui. Obrigado.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou já a palavra. Tenho mais três inscrições. A questão que o Sr. Deputado Bruno Dias levantou também é pertinente, claro, porque, de facto, tratar do assunto da região autónoma da Madeira no grupo de trabalho implica, de facto, se for para tratar no fim, implica, de facto, o atraso de uns meses. Não sei se será para 2022, mas, na melhor das hipóteses, aparentemente, será pelo menos no último trimestre do ano a correr bem. Portanto, obviamente, uma questão pertinente que deixo, naturalmente, à consideração de todos. Já agora, também só o seguinte, em relação também àquilo que o Sr. Deputado o Costa referiu, a propósito do Chega. Como sabem, o Chega não pertence a esta Comissão Parlamentar, pelo que para poder participar no modelo e na forma como foi aqui sugerido, também tem que merecer a concordância dos grupos parlamentares. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para transmitir que nós somos favoráveis à constituição do grupo de trabalho, mas que acompanhamos as advertências do deputado Bruno Dias. Não fará sentido, perante um processo legislativo tão complexo e exigente quanto aquele que resultará na constituição do grupo de trabalho e que se pode arrastar de forma muito significativa, postergar a resolução de um problema cuja matéria é reconhecidamente mais fácil, menos exigente e que no âmbito dos grupos parlamentares até convoca outros protagonistas. E, portanto, eu creio que a melhor metodologia a seguir para um processo desta natureza é constituir um grupo de trabalho para as comunicações eletrónicas com três pessoas, de cada dos grupos parlamentares do PS e do PSD e um representante dos demais grupos parlamentares, mas, ao mesmo tempo, fazer correr o processo legislativo atinente à questão do bloqueio das regiões comercial das regiões autónomas, até por respeito e consideração institucional à região autónoma proponente do projeto em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pelas posições do Sr. Deputado Bruno Dias e do Sr. Deputado Cristóvão Nortes, fica já claro que ficam para ser tratadas separadamente estas duas matérias, pelo que, quanto a isso, já estamos entendidos. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós concordamos com a proposta aqui feita de constituição de Grupo de Trabalho para a Lei das Telecomunicações. Parece-nos, no entanto, também à semelhança do PS e PCP disseram que acho que faz sentido separar relativamente à matéria do bloqueio geográfico nas regiões autónomas. Eventualmente parece-nos que será de resolução, digamos assim, mais rápida e escusamos de estar a atrasar um processo quando sabemos que na Lei das Telecomunicações vamos ter um trabalho muito extenso, muito demorado, provavelmente, e, portanto, creio que valerá a pena fazer aqui esta separação para que, pelo menos, a proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira possa seguir os seus trâmites. Creio que será mais fácil e mais rápida e, portanto, ganhamos aqui em poder separar estas duas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos todos muito, muito de acordo. Eu apenas queria fazer uma ressalva, que é para o Grupo Parlamentar do CDS, e penso que não é o único, do ponto de vista prático, os grupos de trabalho ou a comissão são exatamente a mesma coisa, porque quem representa é a mesma pessoa. Portanto, eu só faço o apelo para nunca considerarmos, mas quando considerarmos que o grupo de trabalho é uma maneira de autonomizar, para nós é impossível, portanto, é igual. Percebemos em razão da matéria, não em razão da logística, porque não temos alternativa. Quanto à questão da Madeira, eu acho, até pelo conteúdo, acho que devíamos, não é uma coisa, não é muito complexo, portanto, fazia todo o sentido nós despacharmos, entre aspas, a questão da proposta de lei da Assembleia Legislativa da Madeira e fazermos o trabalho normal de especialidade do Código das Comunicações, que é muito mais complexo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bruno Dias estava a pedir novamente a palavra e o Sr. Deputado Costa também. Já darei ao Sr. Deputado Costa. O Sr. Deputado Bruno Dias pediu primeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa porque tínhamos esquecido de uma questão que o Sr. Presidente há pouco suscitou e que eu queria referir e por lapso não o fiz. tem a ver com a questão da composição do grupo de trabalho. Eu julgo que, mantendo a lógica de simplificar ao máximo o que puder ser simples, simplificado, eu sugeria que se mantivesse a lógica da composição em termos partidários que a Comissão Parlamentar já tem, ou seja, não estar a fazer perguntas, seja a quem for, por ser proponente, se quer fazer parte do grupo de trabalho, porque a partir do momento em que haja a informação, e eu isso sim julgo que é um dever da Comissão informar o proponente dos trabalhos, e nunca é posto em causa a faculdade de qualquer deputado ou de qualquer partido, por maioria de razão, mas de qualquer deputado participar nos trabalhos da Comissão e dos seus grupos de trabalho. Portanto, para não estarmos aqui a iniciar um processo de averiguações e contactos no sentido de criar a composição de um grupo de trabalho de uma forma diferente daquilo que resulta da Comissão, eu acho que o mais simples era informar os proponentes, neste caso o proponente de um projeto de lei que está também em simultâneo com a proposta de lei do Governo, da constituição do grupo de trabalho, e naturalmente essa informação vai sendo dada à medida que os trabalhos se vão desenrolando. E isso torna o assunto, digamos, mais claro do ponto de vista do procedimento. Relativamente à questão que o Sr. Deputado João Almeida acaba de colocar, eu tinha dado nota precisamente da importância de tratarmos depois da questão do calendário nesse seguimento. Compreendemos que é diferente estarmos um grupo de trabalho ou uma comissão inteira a reunir por causa de um determinado assunto, mas a questão do calendário e da importância para os grupos que só têm um representante é evidentemente uma questão que teremos de ver com cuidado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como logo deu a entender na intervenção inicial, não achava que os assuntos tinham que ser tratados de forma separada. Por isso, achamos que este é realmente o assunto da Madeira e dos Açores. Até para respeito institucional que nós temos de ter com a Madeira, e nomeadamente vamos aqui falar de nomeadamente o PS e o PSD, tendo deputados eleitos pelas duas regiões autónomas, que naturalmente serão os deputados que vão acompanhar este assunto. Ou seja, mesmo os partidos, e por isso foi logo a questão que eu coloquei, quem vamos indicar para a lei das comissões eletrónicas, não seriam deputados que depois iam tratar deste assunto. Por isso, se me permitem, acho que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a proposta deste assunto ter um tratamento autónomo, até pode ser antes desta fim desta sessão legislativa, se for possível, acho que é preferível do que termos dois processos diferentes. Acho que é preferencial, é importante. Depois, em relação aos grupos de trabalho, percebo os problemas que são aqui levantados pelos grupos parlamentares que apenas têm um representante na comissão, penso que seja o CDS, o PCP e o PAN e o PEV. Naturalmente, obviamente que existem os grupos com maior dimensão, nomeadamente o PS e o PSD, acaba por não acontecer, mas independentemente também do ponto de vista prático, para quórums e outro tipo de coisas, acaba por ser mais fácil reunir em grupo de trabalho. Por isso também é a nossa proposta, percebendo naturalmente que tem que ser sempre feito para o máximo número de grupos parlamentares conseguirem estar presentes, nomeadamente os grupos parlamentares que mostrarem interesse em participar. Não vamos fazer reuniões à hora que saiba a partida, mas isso trataremos em mesa e coordenadores, que saiba a partida que, com o deputado Bruno Dias ou o deputado João Almeida, para colocar aqui dois casos das pessoas que falaram, não podem estar presentes. Mas isso é uma questão de bom senso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não tenho mais inscrições. Fica claro, então, que as matérias serão tratadas em separado. E em relação também à questão que o Sr. Deputado Costa abordou logo no início da sua intervenção sobre a participação do Chega.
Está resolvido.
Está resolvido, diz o Sr. Deputado Costa agora. Está resolvido também no seguimento da proposta e da intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias. Portanto, se bem entendo, procederemos de acordo com aquilo que foi também a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias. É assim também. Portanto, parece que está consensualizado entre todos. Acho que vale a pena fazer uma ronda por todos, a não ser que haja necessidade. Está resolvido e, portanto, está também resolvido, esclarecido e resolvido. Muito bem, senhores deputados, terminamos o ponto 10. Não vamos iniciar o ponto 11, porque vamos regressar ao ponto 6, uma vez que o Sr. Deputado Carlos Silva já está ligado pela plataforma. Então, assim sendo, o ponto 6 diz: apreciação e votação dos pareceres relativos às seguintes iniciativas, o projeto de lei número 207 do PCP, que é o ponto 6.1, e o ponto 6.2, o projeto de lei número 461 da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, e que, como relator ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa do senhor deputado Carlos Silva, eu diria já, até para simplificar, se estiverem de acordo, eu diria já a palavra ao senhor deputado Carlos Silva, para, de uma só assentada, poder apresentar os dois documentos, se estiver de acordo, e para simplificar também a organização dos trabalhos. Senhor deputado Carlos Silva, faz favor, se me estiver a ouvir, para apresentar os dois documentos, então, por favor. Tem o som desligado, não o estamos a ouvir. Continuamos sem o ouvir. Não estamos a ouvir.
Sim?
Agora estamos, parece.
Muito bem.
Faz favor, para apresentar os dois relatórios. Não sei se me ouviu. Faz favor.
Ouvi, Sr. Presidente. Muito. É como o Sr. Presidente disse, trata-se de dois pareceres relativamente a projetos de lei, num caso, o projeto de lei 207 do PCP. Iniciativa essa que visa o cancelamento daquela que foi o processo de fusão entre a REFER e a EP, Estradas de Portugal, e sua transferência, portanto, de ambas as empresas para a estrutura IP, Infraestruturas de Portugal. O PCP invoca, relativamente a esta fusão, que as verbas avultadas que são transferidas anualmente, seja do Orçamento de Estado, seja de fundos comunitários, não têm reflexo naquilo que é o nível de investimento e as necessidades do país ao nível da rede ferroviária e rodoviária, e criticam ainda também a atuação das políticas de PPP, que mais não são do que, na ótica dos senhores deputados do PCP, a transferência de verbas, portanto, públicas para grupos económicos empresariais do setor privado, sem o respectivo retorno para aquilo que são as necessidades nacionais. Criticam ainda que essas verbas que são investidas pelo Estado servem no essencial para pagar as parcerias público-privadas, e essas mesmas que já são em grande medida subsidiadas ou, de qualquer forma, utilizadas essas verbas levam à utilização dessas verbas por parte dos utilizadores das autoestradas, que na ótica do PCP pagam em excesso estas mesmas políticas. Nessa circunstância propõem que seja revogado o Decreto-Lei 160/2014, bem como 91/2015. Portanto, ainda foram recebidos alguns contributos da Associação Nacional de Municípios e da ANAF, que não acompanham esta proposta, este projeto de lei, mas ainda assim o projeto de lei está, com todos os requisitos formais e constitucionais, está em condições de ser submetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para ser discutido em plenário. O outro projeto de lei é o 461, como o Sr. Presidente disse, da autoria da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, e que defende a criação de um programa de investimento ferroviário de longo curso, através da criação de um imposto sobre o tráfego aéreo. Este projeto de lei tenta promover a descarbonização em termos ambientais da nossa economia, tenta desincentivar o uso do transporte aéreo, que é um dos que mais contribui para a emissão de gases de estufa, e que o Estado disponibilize meios, nomeadamente ferroviário, mais adequados ao ambiente. Desse ponto de vista, a senhora deputada propõe alterações ao Código dos Impostos Especiais para o Consumo e ao Código do IVA. No entanto, não explica de forma substancial como faria o investimento no transporte ferroviário, nomeadamente, enquanto meio alternativo. A DEC dá alguns contributos também sobre este projeto de lei, não acompanha no seu todo, na medida em que invoca que algumas das consequências poderiam ser perversas para a própria economia, nomeadamente porque viria a prejudicar, poderia vir a prejudicar em grande medida aos consumidores. Este projeto de lei também está em condições de ser discutido em plenário, portanto, neste momento estão cumpridas todas as normas formais e constitucionais, e nessa circunstância, portanto, é o que eu tenho para vos adiantar neste ponto da nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor. Não temos inscrições, pelo que vamos passar à votação. Vamos primeiro votar o documento referente ao projeto de lei número 207 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o projeto de lei número 461. Melhor, vamos votar o documento referente ao projeto de lei número 461 da autoria da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor deputado Carlos Silva, pelo trabalho e pela forma como o apresentou. Senhoras e senhores deputados, vamos agora então novamente ao ponto 11. E o ponto 11 diz: baixou à 2ª Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, em conexão com a 6ª Comissão, o projeto de lei número 836 do BE, que diz: estabelece a proibição da importação ou venda de bens, serviços e recursos naturais provenientes de colonatos ilegais em territórios ocupados. Passamos ao ponto 12. Ah, Sr. Deputado Costa, peço desculpa, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu julgo que esta conexão... Percebo porque é que esta conexão está aqui, mas isto é uma matéria única exclusivamente de relações internacionais e da 2ª Comissão, não me parece nada que tenha a ver com a Comissão de Economia. Não me parece que a conexão faça muito sentido. Sim, mas não me parece fazer muito sentido, mas pronto, não... não. Sim. Adiante. Sim, ou seja, se fosse só nesta...
Bom, então assim sendo, adiante, não é? Ponto número 12. Baixaram à Comissão as seguintes iniciativas. Ponto 12.1. Projeto de resolução número 1275 do BE, que diz: recomenda ao Governo a criação da administração dos portos do Algarve e a requalificação e valorização dos portos de pesca e comerciais existentes na região, com conexão à 7ª Comissão. 12.2. Projeto de resolução número 1277 do PSD, que diz: recomenda ao Governo o diferimento das prestações do incentivo reembolsável no âmbito do PT 2020. Está dada a informação, passamos ao ponto número 13. Apreciação e votação dos relatórios finais das seguintes petições. 13.1. Petição número 622, que diz: plataforma Alentejo, 6.257. Coube relator ao PSD, na pessoa do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Sr. Deputado, como é o autor também do documento referente ao 13.2, eu vou já introduzi-lo, porque depois dar-lhe a palavra para apresentar os dois documentos conjuntamente, se estivermos todos de acordo. Então, o 13.2 é a petição número 9, pela eletrificação e modernização da linha do Alentejo, com uma prioridade de interesse nacional. Com 4.689 peticionários. Desculpa, que eu acho que não referi, a petição anterior tem 6.257 peticionários. A estas duas petições, conforme já disse, como relator ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, pelo que o Sr. Deputado, eu dava-lhe a palavra, se estiver de acordo, para apresentar já os dois documentos, para simplificar também a organização dos nossos trabalhos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que quem leu os relatórios distingue que eles fazem um apanhado circunstanciado da matéria em causa, designadamente da audição dos peticionários. A matéria versa sobre as acessibilidades e os transportes, o desenvolvimento sustentável da região do Alentejo, um conjunto de matérias do ponto de vista ferroviário que nós temos vindo a tratar na comissão e sobre a qual também há projetos em cima da mesa, e eu creio que são de interesse, sobretudo quando o governo neste momento quer lançar o Plano Ferroviário Nacional. Eu creio que é de muito interesse que estas petições que aqui cheguem, vão ao plenário, e permitam aos grupos parlamentares, tomar as posições que entenderam sobre a matéria. O resto, creio que é meramente descritivo e que os grupos parlamentares podem verificar isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Faríamos a discussão conjunta destes dois relatórios, se houver inscrições. Não há inscrições. Vamos passar à votação, separadamente, naturalmente. Vamos votar o relatório referente à petição número 622. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar o relatório referente à petição número 9. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte, pelo trabalho e pela apresentação. Vamos passar ao ponto 13.3. Vamos passar ao ponto 13.3, que é a petição número 69, e que diz: pelo encerramento dos shoppings aos domingos. Coube relator ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa da senhora deputada Márcia Passos. Não sei se a senhora deputada está ligada em rede, não está. A senhora deputada está noutros trabalhos parlamentares, pelo que não pode apresentar o documento que elaborou. Será adiado este ponto para a próxima reunião ordinária. Ponto número 14. Distribuição e nomeação de deputado relator para elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019. Cabe relator ao grupo parlamentar do PSD. E há um prazo limite para esta matéria de ser tratada, que é o dia 9 de junho. Não sei se o grupo parlamentar do PSD quer já indicar a senhora ou o senhor deputado que se vai incumbir desta tarefa, ou se indica posteriormente. Senhor deputado Cristóvão Norte?
Indicamos o seu deputado Jorge Salgueiro Mendes.
Muito bem. Senhor deputado Jorge Salgueiro Mendes fica responsável por este documento. Senhoras e senhores deputados, vamos entrar no ponto 15, que diz outros assuntos. Como informação prévia, queria dizer-vos que já aplicámos a este ponto os critérios que definimos na última reunião ordinária. Assim sendo, o ponto 15.1 diz: baixou à Comissão o projeto de resolução número 1287 do PAN e que diz: recomendo ao Governo que crie uma Assembleia de Cidadãos para acompanhamento e monitorização da aplicação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta matéria baixou à nossa Comissão em conexão com as quartas e décima primeira comissões. Passamos ao ponto 15.2, que diz: distribuição e nomeação de relator para a proposta de lei número 99 do Governo, e que diz: transpõe a Diretiva da União Europeia 2019/1, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. Cabe relator o grupo parlamentar do PSD e, só a título de observação, diria que se trata também aqui de uma matéria muito, muito complexa. Complexa e de um volume muito significativo, com um conjunto de artigos
isso é
muito
que
grande.
É o próximo grupo de trabalho.
Pronto, se calhar é o próximo grupo de trabalho, não
e
sei.
Em vez de ser da Madeira, se calhar vai ser este.
Ou também, olhem, também não sei se fará sentido, se calhar pela posição de há pouco, se calhar não, mas não sei se fará sentido integrá-la integrá-la no grupo de trabalho das entidades reguladoras, mas se calhar não faz.
Não, até porque tem que baixar primeiro.
Sim, nesta fase não. Mas se calhar pelas posições de há pouco, se calhar não faz sentido. Seja como for, grupo de trabalho ou não, isso fica à consideração das senhoras e dos senhores deputados e respectivos grupos parlamentares. Agora que se trata de uma matéria complexa, parece-me que se trata. E que me parece também que se trata de uma matéria exaustiva, também parece não haver dúvidas, atendendo à dimensão do próprio diploma. Julgo que tem a inscrição do Sr. Deputado Durão Dias para este efeito. Sobre este ponto, cabe relator ao PSD. Também não sei se há condições para o grupo parlamentar.
Informaremos oportunamente, Sr. Presidente.
Muito bem. O Sr. Deputado Cristóvão Norte informou que indicará oportunamente. Tem a inscrição do Sr. Deputado Durão Dias neste ponto. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me consegue ouvir, penso que sim.
Estamos a ver e ouvir bem, faz favor.
Obrigado. Aproveitando o facto de estarmos mesmo no início do processo legislativo na Assembleia da República relativamente a este diploma, ou a esta proposta, eu penso que esta é a altura oportuna para colocar esta seguinte questão. Eu julgo que devia ser objeto de reflexão. Não sei se só dos grupos parlamentares separadamente, ou uma avaliação que deve ser feita relativamente ao papel que a primeira comissão deve ou não ter nesta matéria, tendo em conta a substância do que está colocado na proposta de lei. Estamos a falar, naturalmente, de questões que dizem respeito às autoridades reguladoras e às suas competências, mas em mais do que um artigo, eu diria em uma parte substancial, mesmo não é na questão quantitativa, não é o número de artigos em que isto aparece, é mesmo do ponto de vista da substância da matéria e do impacto que as alterações legislativas possam trazer. Há aqui vários assuntos em que a linha de fronteira entre as competências das autoridades reguladoras e as competências dos tribunais e da justiça são colocadas em cima da mesa no processo e no debate. E nesse sentido, até porque mesmo esta semana, a propósito desta proposta de lei, salvo erro, já houve até pronunciamentos e algum debate público que remete precisamente para a esfera da justiça e para as questões do procedimento jusconcorrencial, ao fim e ao cabo, nos aspectos, noutros aspectos que têm a ver precisamente com as autoridades judiciais e as suas competências próprias, eu queria suscitar esta questão, que não tem que ficar naturalmente fechada neste momento, nesta reunião, mas é um aspecto que valia a pena ser considerado para que mais à frente não tenhamos problemas, precisamente devido à complexidade que o Sr. Presidente e todos os seus deputados já constataram. Eu deixava esta questão porque penso que é uma advertência construtiva que é a altura certa para a considerar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, em relação a esta matéria, percebemos a questão que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui colocou. Não fecharíamos hoje da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também falarei com a coordenação do Partido Socialista na primeira comissão. Mas eu julgo que conexão à primeira é o mínimo. Vamos lá ver se isto não é a primeira comissão e só conexão à sexta. Conexão à primeira é o mínimo que aqui é colocado. Nós nesta comissão temos competências que são muito transversais. Sei que às vezes algumas comissões até ficam algo chateadas, digamos assim, por algumas competências que nós temos. Por exemplo, também já agora há um projeto na especialidade e dentro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista levantou-se essa questão, uma alteração ao Código Civil ser feita única e exclusivamente nesta comissão, sem conexão à primeira comissão, mas não, também se calhar não faz muito sentido, isso é outro assunto à parte, mas é uma coisa micro, mas sei que gerou algum mal-estar, mas já está. Neste caso concreto, atendendo ao volume de matéria que é aqui colocada, o PS não fecharia desde já o assunto, mas diríamos que, pelo menos, conexão à primeira comissão.
Muito bem, ficam registadas as posições e terminamos assim a nossa reunião ordinária. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores coordenadores, vamos fazer um compasso de espera para a organização dos serviços e vamos de seguida iniciar a nossa reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigado e um bom dia de trabalho àqueles que entretanto sairão desta reunião. Muito obrigado.